Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. Nas vésperas do Tratado de 1750, o domínio espanhol, na América do Sul, repartia-se nos vice-reinados do Peru e de Nova Granada, subdivididos em várias audiências. O processo evolutivo acentuava-se em uma descentralização contínua. A expressão política vice-reinado empalidecia. Extinguia-se, decompondo-se. Por fim se reduziu à fórmula vaga e virtual do domínio, ou palavra genérica, sem nenhum significativo positivo, servindo apenas a recordá-lo, de modo geral e impreciso. Um século antes de se transformar em repúblicas e independentes, as audiências patenteavam-se, administrativamente, autônomas. Assino-se e determinarem os limites atuais daquelas, deve-se atender de modos melhor, abstrator, abstrato, aos das últimas. É o único meio racional de resolver-se o problema. Desde que uma delas, mercê da circunstância fortuita de haver sido a sede do governo geral, atraia para o debate este elemento estranho, perturbo e complicado. Viola revolucionariamente, bosso, a evolução, que a constitui, e um princípio universal de lógica. Quem quer nos atuais deslindamentos considere a República Publiruana revestida do prestígio extinto de um vice-reinado, que por igual se estendia às outras circunscrições, recorora o matemático obtuso e esmaneado, que intente resolver um problema de mecânica entre vários corpos, submetendo apenas um deles à gravidade, que se exercita em todos. Vice-reinado, na ordem política sul-americana, era uma palavra, como a de gravitação, na ordem física. Tinha efeitos largamente generalizados. No pleito ao certo, não se defrontam o vice-reinado do Peru e a Bolívia. Fora contrapor uma nação ao fantasma. Enterreram-se o Peru e a Bolívia, a audiência de Los Reis e a de Charcas. A nenhuma delas pertenciam, de uma maneira explícita, naqueles tempos remotos, as províncias no descobertas, constituintes do atual território litigioso. Diria melhor, somente naquelas nerras terras que um desconhecido conservava, incidiam os últimos lampejos do valor político do vice-reinado. Ele era, neste caso, o elemento conservador, ou a força central que as retinha, de um modo transitório, até que as substituíssem, como as substituíram noutros lugares, as energias regionais crescentes. As audiências convizinhas iriam atraí-las numa luta de competência. Ali teria de verificar-se a forma superior do progresso político da América Espanhola, consistindo no permanente triunfo dos governos locais, centralização primitiva. Não se pode negar o acerto. Não se podem queimar todos os livros da Escola Sul-Americana. Assente-te juízo, inabalável e infrangível. Repitamos que, sobre fatigante, seria impertinente vá qualquer tentativa de discriminar ou definir aquelas terras longínquas numa quadra remota em que a própria metrópole não as discriminava ou definia. O problema racional este. Houve na América um vasto do sul território desconhecido, extremando-se vagamente, com três audiências espanholas, a de Charcas, a de Los Reis e a de Quito e todo o Nain. Dos domínios lusitanos, pelo princípio regulador do desenvolvimento das colônias castelhanas, aquele território interjacente, na faixa que lhe pertencesse, predestinava-se no gravitar na órbita uma daquelas audiências. Qual a que atraiu? A de Charcas, dizem-no decisivos documentos. Voltemos à exegese do Tratado de 1750. Vimos versar o embaralhado assunto daquele segmento de fronteira que os graves negociadores, perdendo a inteiriça com postura diplomática, se turvaram com uma sombra geográfica e as apalpadelas, esgrimindo magistralmente no vácuo, procurando-se e afastando-se, debateram-se nas dúvidas ansiosíssimas de um verdadeiro duelo sevilhano. Andaram às cegas, confessaram-no, mas ressaltam fulgores da controvérsia travada em tamanha escuridade. Vejamo-los. O efeito daquele tratado, ali, consistiu em substituir a divisa da de Tordesilhas, de um lado, pelas linhas naturais do Guaporá, do Mamoré e do Madeira, e do outro, pela paralela traçada deste uno no Javari. Ora, os debates visando elucidá-las, as propostas, os anteprojetos e, sobretudo, as instruções das duas chancelarias aos seus plenipotenciários, patenteiam o deslindamento submetido ao critério essencial de estar a vasta superfície que, entre o Madeira e o Javavari, incluída na jurisdição de Charcas, extremada naqueles rumos pela província de Santa Cruz de La Sierra, e mais ao norte indefinidamente a apagar-se no desconhecido, pelas das missões de Mochos. Revelam-no para logo os elementos cartográficos. Relembre-se que foi uma carta das províncias de Moschus, domínio daquela audiência, o primeiro documento que se deparou a Alexandre Snow para ensaiar um juízo sobre a matéria. Registrem-se, porém, outras, mais perfeitas. A geografia norteadora do tratado concretizou-se em dois mapas únicos. O denominado das Cortes, decalque do de La Condamine, subscrito pelos plenipotenciários Tomás da Silva T., Lise Carvajal e Lancaster, e o dos irmãos Jorge e Antônio Ulua. Este último é coetâneo das negociações. Tem, ademais, a valia das suas fontes, genuinamente espanholas. Os deslizes gráficos, elire lius uso explicativo, que se insere na relação das viagens reles dois geógrafos, traduzindo, no tocante às terras ultramarinas, o conceito claro da metrópole. E deletreando-a, e ajustando-se-lhe os dizeres ao mapa, verifica-se que a audiência de Charcas, partindo das linhas naturais, invariáveis, da cordilheira de Vilcanota, nas extremas do bispado de Cusco, pertencente a de Los Reis, e dilatando-se para o sul até o de Buenos Aires, estendia-se pelo oriente, até Brasil serviendo-lhe de términos é o meridiano de demarcação. Um meridiano, uma linha astronômica indeterminada, a desatar-se para o norte até ao mar, defrontando os países lusitanos. Não se fala no Peru, propriamente dito, malgrado elastério do vice-reinado. As terras colindantes portugueses, no quadrante de Ney, mais uma vez pressupunham-se depender da jurisdição de Charcas. E foi, sem dúvida, complando aquela carta que Alexandre de Guzmão, em ofício de 22 de novembro de 1748, ao plenipotenciário Visconde de Vila de Cerveira, assentava, subordinando-se às noções da época. E o rio Guaporé deve de reputar o mesmo que os missionários de Moschus chamam de São Miguel, e que os navegantes das Amazonas apelidam da Madeira, como também que todas as aldeias dos Moschus e Tuxiquistão de aquele rio para o ocidente. E, finalmente, resulta que se não se pode apontar aquela por lá parte melhor confim do que o mesmo rio, que já no Mato Grosso é caudaloso. Por esta forma começou a debuchar-se o Madeira como divisa geral entre as terras brasileiras e bolivianas. Quanto à paralela, que se nomearia mais tarde de Santo Defonso, no Mismustro, papel, depois de observar que, em todo o espaço de terras que quimedeia entre o Madeira e o Javari não podia ter lugar a regra de que as vertentes que baixassem para o rio das Amazonas pertencessem a Portugal. Porque deve-se saber-se que o rio dos Puros e outros que continuam até o Javari principiam desde a província dos Charcas, atou o arbítrio de seguir só na vizinhança da margem ocidental do Guaporé, ou Madeira, ou Cume de Montes, que medeiam entre o Mamoré e o rio das Amazonas, escolhendo depois para balizas os rios que mais se chegarem no seu curso aos rumos de leste e este, para se irem incorporar no dos Puros e nos outros superiores a ele. Aqui rebrilha uma visão instantânea de gênio. Resulta destas palavras que os limites se não traçaram pelas divisórias naturais das cabeceiras do Puros e de outros que baixassem para o Amazonas, porque a geografia absurda do tempo lhes deslocava exageradamente para o sul. Agastaram-se 153 anos para restaurar-se o pensamento longínquo dos antigos negociadores e corrigir-se um erro. O Tratado de Petrópolis, na sua estrutura sem frinchas, representava-se, em largos lineamentos, no passado, e um exemplo admirável da nossa continuidade histórica. Mas aviemo-nos. Naquelas frases denuncia-se a incerteza geográfica, mas o pensamento dominante é seguro. Lindavam-se, durante aquele trecho, natugueses e as missões de Moschus, da maneira mais geral, em todo o correr do rio Guaporé ou da Madeira. O que se nomeia é a província de Charcas, o que se especializa no ocidente, são as suas célebres reduções. É um princípio inviável. Transcorridos os meses reproduziam, noutra nota, o 8 de fevereiro de 1749, o notável escrivão da Puridade, dirigindo-se ao mesmo titular. O paz que medeia entre o rio das Amazonas, província do Charcas, é ideal e sem mais fundamento do que saber-se que os rios grandes que desaguam no das Amazonas vêm daquela parte, e que há cordas de serras que vão acompanhando o Amazonas. E aditava-se que, malgrado isto, não seria acertado que por causa de uns desertos tão desvalhosos se suspendesse a conclusão de um negócio tão importante a ambas as coroas. Evidente, entre as paragens lusitanas do Amazonas e a província de Charcas, havia uns desertos tão imprestáveis que não poderiam ser obstáculo ao remate das negociações. um desmedido resnulius, onde se riscaria, sem temores, a barreira imaginária, predestinada a todos deslizes, a todas as cincas e a todas as diabruras de todos os doutores em atrapalhações geográficas. Realmente, naqueles dizeres pontilha-se a famosa linha, que seria de Santo Idifonso a que se apegam, gora, os peruanos, como se fosse possível agarrar uma sombra trazendo desde o princípio. Como estamos vendo, os mais explícitos sinais de ser uma divisória entre a audiência de Charcas e as terras amazônicas, entre a Bolívia e o Brasil. Continuemos a rastrear as negociações. Em 16 de maio, 1749, outro grande ministro, Marco Antônio de Azeredo Coutinho, interveio no debate, prolongou o pensamento de Alexandre de Guzmão, e no balancear anterior proposta do governo espanhol, que sugerira o alverte de lançar Saquicaraia, a 40 léguas pouco mais do menos do rio das Amazonas, indicou ao plenipotenciário Cerveira outro meio mais expedito. E vem a ser que entre os dois rios da Madeira e Javariuá corram linha leste-oeste em tal altura que fique repartido por igual aquelas terras as desconhecidas, de sorte que, desta linha a cidade, povo ou missão que se achar mais setentrional no distrito do governo de Santa Bocruz de Lazierra fique tanta distancia como da alca do rio dos Purus. O pensamento acima exposto acentua-se. Santa Cruz de Lazierra é o nome mais tradicionalmente boliviano que se conhece. Deste modo, foi na audiência de Charcas que se encontrou o primeiro ponto fixo, a primeira situação de equilíbrio em tantas vacilações. Os terrenos repartir-se-iam por igual, e certo portugueses e espanhóis naquele tempo não compreenderiam que, depois de estabelecidos tais limites, se insinuasse por ali, ajustando-se ilhes, estreitíssima, pela parte do sul, a estirece por 1.500 quilômetros até chegar ao Madeira, um tentáculo apreensor da longínqua onde iam lenzir-res reis. Porque não se lhe contrapunham apenas estes dizeres expressos na nossa língua? Tolhiam-na juízos ainda mais precisos, expostos em lídimo castelhano. Contravinha-lhe a própria majestade católica, pelo órgão de seu mais rígido ministro. Realmente Carvajal e Lancaster, num largo proemio de todas as pretensiones, depois de estudar a fronteira até ao Guaguaporé, propôs. Artículo 12 desde o término de Ladicha Línea, em la margem meridional del Guaporé, qua continuará la fronteira por el medio de este rio, hasta rasta los montes que median, en ritre la provincia o distrito de os misiones de los mils, y el rio de las Amazonas. Artículo 13 desde los montes referidos continuará la raya por el bolulú más alto de elos de suerte que las vertientes que desaguarem em el Mamoré ou outros rios que talvez entrem em el Guaporé. O de San Miguel. Pertenezcam à Orona de Hispana, ou las vertientes que se desaguarem em el rio de las Amazonas, ou outros que mais abaixo de los dichos montes talvez entrem em el dicho rio San Miguel, pertenezcam a la Corona de Portugal. Continuando por las cumbres de los dichos montes, ui por los rios que mais a vavicinda em su curso a los rumbos del oeste, e este para incorporar-se com los rios de los Purus, Coari e outros. Que bajam de ela a província de Charcas a desaguar em la margem austral de Amazonas, correrá la fronteira por el medio de las dichas cumbres e eiros rastaeio rio Javari. Não há disfarçar-se o significado destes artigos em que se repetem, a saciedade, os nomes, num propósito de clareza absoluta. Antes de considerá-los, porém, notemos, de novo, que o deslindamento pactuado em Petrópolis, a 17 de novembro de 1903, mais uma vez se projetou, em seus contornos gerais, naquele longínquo passado. Quem quer que procure ajustar uma carta moderna àquela proposta, submetida de um modo tio frisantes linhas naturais dos cerros e rios referidos, pouco se distanciará dos limites definitivamente estabelecidos, hoje entre o Brasil e a Bolívia. Com efeito, se se efetua a indicação de Lancaster, os comissários teriam de locar a divisa a partir das cercanias da confluência do Abunã. Era inevitável. Dali para as Banziteno. O expande-se nivelada a Amazônia, sem o ondular da mais ligeira serrania até o grande rio. Deste modo, a divisória seguiria para oeste, justapondo-se aos terrenos maltos altos das vertentes que derivam para a margem esquerda do Beni, prosseguiria pela corda de pequenos montes que Chandles revelou entre o meridional e o Madre de Deus, alongar-se-ia por ela até a série de colinas, em que se arqueiam as bacias de Capação do Purus e do Juruá, e dali, infletindo para o norte, pela crista dos cerros encadeados de Contamana, e iria rematar, como se remata hoje, nas cabeceiras do Javari. A dedução é rigorosa. O Alvir é a princípio aventado pelos portugueses, depois pelos castelhanos, se não o invalidasse a inópia de conhecimentos geográficos, teria removido tio longas controvérsias, e o litígio atual não existiria. Mas não nos desviemos, seja como for. Resulta daqueles artigos que Joupensavir Cacavajal e Lan Lanster consistiu em dispor a divisa entre o Madeira e Jevreudês de Los Montes que mediam entre as províncias de Mojos e Eriúri e las Amazonas. Nem se refere mais às terras não descobertas. Incluía-se, logicamente, naquelas províncias. Eram o seu prolongamento natural, geográfico, histórico, como vimos, e, afinal, político, como veremos. Tais limites, pelos motivos precitados, não se firmaram. Mas o critério que os inspirou, firmou-se. A linha leste-oeste projetou-se entre as possessões portuguesas e a audiência de Charcas, pelo seu distrito mais setentrional de Mochos. Não há fugir-se à evidência que se avoluma e se consolida tornando-se ao cabo esmagadora. Em 22 de novembro de 1749, iam adiantadas as negociações, e Alexandre de Guzmão, no balancear as últimas propostas castastelhanas, depois de considerar vários inconvenientes que se lhe antolhavam, rematava com esta alternativa. De qualquer porção de terra que pretendêssemos em outra parte resultaria avizinharmo-nos mais ou das províncias de Charcas ou das de Quito. A exclusão da audiência de Los Reis era, como se evidencia, completa. O negociador por português apresentou, ao cabo, os últimos reparos ao projeto espanhol. As palavras a situado em igual de distância, pouco mais ou menos del Rio Maranhão e de las Misiones de Mojos, deixam este lugar em muita incerteza porque as missões de um e muitas e ocupam um grande espaço de norte a sul. Para evitar ambiguidade, parece que será mais conveniente estabelecer-se fixamente um ponto do meio entre o rio das Amazonas e a boca do Mamoré, ou a missão mais setentrional dos Mochos, porque desta sorte terão os comis regra certa para se determinarem. E assim parece que deve dizer o artigo. Situado em igual distância deu citado Rio Maranhão ou Amazonas, e de la boca del de Chumamorei, desde aquel paragem continuará por uma linha este oeste com maior com la ribeira oriental de Rio Javari. Assim se engenhou a linha, que foi a de Santo Ildefonso, e é hoje a maior base das pretensões peruanas. Entretanto, ainda neste ultimar-se das deliberações, ressalta, com evidência deslumbrante, o direito da Bolívia. As suas missões setentrionais, de Mochos, não são apenas as únicas que se interessam no debate. Esclarecem-se, são muitas e ocupam grandes superfícies de norte a sul. Ressurge a dedução que agitamos desde o princípio desta análise. Repitamo-la inalterável, no termo de um raciocínio firme, em que a volta a considerações das irreditas, insistentes, esmoedoras, triturantes, impõe-se como o próprio volver dos dentes de uma engrenagem rigorosamente calculada. Os limites da audiência de Charcas, naqueles lados, iriam até onde fosse a linha demarcadora de Portugal e Espanha. A Lei do Ube, 2 da Heropilacian, de 1680, reproduzia-se, inviolável, decorrido 70 anos, no parecer uniforme dos negociadores do Tratado de 1750. E a admirável diretriz histórica da Bolívia persistia sob a sanção de um pacto internacional. É natural que daí por diante o seu desdobramento se tornasse ainda mais inflexível. Desde que se realizou o Tratado de 1750, a expansão portuguesa, contida nos rumos do Ocidente, derivou com maior ímpeto para o norte, pelas estradas naturais do Mamoré e do Madeira. O desenho-na os pontos determinantes de fundações perfeitamente definidas. Baste recordar-se de Mies. Da boa viagem, onde se aldearam os índios Pamas, Erecta, em 1758, nas cercanias da Cachoeira do Giral em 9:20:45-7 lá, sul, 65:4:42 long. Uremish. A isto duas coordenadas astronômicas e uma data que, esta concisão numérica, valem muitas páginas elotes. Dizem com o inflexível rigorismo destes números a travarem-se, nítidos, no tempo e no espaço, que a posse portuguesa, efetiva naquelas paragens do Madeira, é uma vez e meia secular. Estabeleceu-se há 145 anos. E está 170 quilômetros ao sul da singular latitude, S652-15, das pretensões peruanas. Ora, neste expandir-se, encalçou a influência boliviana. Faltou-lhe, sem dúvida, um historiador. Não teve, também, os decisivos efeitos de uma posse definida. Mas nos nossos antigos anais repontam as mais inequívocas referências a um largo entrelaçamento e entre o trecho encachoeirado do Madeira e as missões de Mochos. Não citaremos. Por abreviarmos pela magistral dos acontecimentos que se não iludem, que não podem torcer-se. E impõem-se por si mesmos, sem requintes de linguagem, maciçamente, com a estrutura ciclópica de seu próprio peso. O tratado de 1750, com ser um pacto definitivo, e em parte executá-lo implante dos marcos no Araguai e Foz do Djauro, foi efêmero. Mamalignoa é uma animadversão do Marquês de Pombal. Cancelou, em 1761, o Tratado para Prado. De sorte que, num grande refluxo de 300 anos, resvalaram as do Metrópolis e nós a Constituição Territorial de Tordesilhas e os limites da Audiência de Chartres. De novo indefinidos, debutaram-se, outra vez, consoante a recopilação das Índias, marginando, indeterminadamente, o desmedido do meridiano demarcador. Então, ao revés do movimento expansionista lusitano, que no seu desencadear-se refreável para o Ocidente motivara o Tratado de 1750, despontou a vigorosa expansão boliviana, desfechando para o norte a buscar o Madre de Deus, pelas trilhas pacíficas das dos missionários de Santo Antônio de Luxarcas, e para o levante, militarmente, num enérgico revide contra os antigos adversários. A história inverteu-se. Pela primeira vez, após 3 séculos de recos, a metrópole castelhana enterreirava a portuguesa na América. A Audiência de Charcas, sempre invadida, transfigurou-se numa reação vigorosa, e o Mato Grosso, onde durante largo tempo se armaram os arraiais dos invasores, foi teatro de uma defesa desesperadora contra os que o ameaçavam. Em toda a longura das suas fronteiras ocidentais, intercisas, batia a tropeada das guerrilhas, e vociferavam ralhos castelhanos. Os nossos fastos são, neste lance, explícitos, todos os cronistas acordes, e se nos delongássemos, copiando-lhes as páginas comoventes, desenrolar-se-eu ao quadro de uma das maiores campanhas dos tempos da colônia. Será memorável o ano de 1763 pelas circunstâncias da guerra que nos quiseram fazer os castelhanos, aliás os jesuítas da província de Mochos. Dois assim iniciam deles a narrativa dos casos que se desenrolaram até as vésperas do tratado de 1777. Não foram algaras violentas e céleres, surgindo, devastando, desaparecendo, que numa guerra em 1766 exigia socorros urgentismos governos remotos, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e até do Pará, aos reclamos de Dom Antônio Rolim de Moura, governador da capitania ameaçada. Ranchos bolivianos ameaçadores armavam-se da foz do Mamoré a do Itonamas. Mobilizaram-se os corpos de ordenanças, de dragões, e os pedestres paralisaram-se as minas. Arregimentaram-se os aventureiros destemerosos, e num galhardo lance de misticismo heróico, confiando, solenemente a Anés. Da Conceição, o bastão do comando na luta que se abria, o austero capitão-general com o mesmo espírito e valor de Dom João de Castro Endio. Como nos diz o edificado cronista, arremeteu com os inimigos, proclamando que os portugueses nunca eram poucos, porque sempre lhe sobravam os ânimos, os braços e as espadas. E feriram-se combates numerosos, mortíferos, insistentes. O arruído das batalhas ecoou na Espanha, e mais uma vez, em documento soleníssimo, a metrópole consagrou o domínio da Audiência de Charcas naquelas terras agitadas. A cédula real de 15 de setembro de 1772 resultou, com efeito, destes sucessos alarmantes, delatados ao Conselhos e das Índias pelo Bispos de Santa Cruz de La Sierra, teve como objetivo essencial garantir as divisas espanholas ao longo do Madeira, desde o trecho encachoeirado até as origens do Guaporé. Regisse-lhe este período dominante. Ou com motivo deste expediente se é discorrido Lumucho que conviene selarem é o distrito de La Provincia de Los Mojos, é o rio lamado Mamoré que desciende diz. E de Laziera o Emojos os está em Slastemianos e Emientos de Porgorgodon de Lámalos Naturatolis é o rio de Lamadera. A formarem esta confinacion, pasados los saltos grandes, um puelo de Panoles com algum pequeno castilo, que sirva para segurar mis domínios contra las frequentes incursiones. Que causam los portugueses internados por este rio de Lamadera? Assim, o rio Madeira, ao parecer da metrópole, constituía a fronteira dilatada da província boliviana de Mochos e ao presidente de Charcas, ou, mais especialmente, ao governador de Santa Cruz de la Sierra, impendia, por determinação expressa, o dever de resguardar ali o território castelhano, até além da zona encachoeirada, passados os Altos Grandes. Ora, o último destes, o de Santo Antônio, situa-se na latitude sul de 8.4926, e mais uma coordenada rigorosa e significativa. A metrópole submetia ineludivelmente à influência do governo de Charca do território ribeirinho, à margem esquerda do Madeira, até quase a média distância indicada nos delineamentos anteriores. Vejamos como este pensamento se destaca, avolumando-se, em todos os sucessos ulteriores,